Está no ar mais um Entrevista.
Olá, estamos de volta com mais um programa Entrevista e hoje conversando naquela série sobre o aniversário da RTM aqui no Brasil com Edmund Spiker, que foi secretário-executivo da RTM nos anos de 1968 a 1983 e um dos fundadores da Rádio Transmundial aqui em nosso país. Hoje ele vai falar sobre os 51 anos da rádio aqui no Brasil, como foi esse processo de plantação dessa missão que leva a palavra de Deus. Ele participou de uma série de programas e contou em outros episódios como foi o início da história da rádio, o início da sua história também aqui no Brasil. Missionário Edmund Spiker, muito obrigado por participar de mais um programa Entrevista. Estou muito feliz de participar aqui com o senhor.
O prazer é meu, Poliana. De fato, falar daquilo que Deus faz é uma honra e eu espero que seja de inspiração também.
É, sim. No programa anterior, só para lembrar aos nossos ouvintes, nós conversamos sobre o início da RTM e o chamado de Deus para a vida do casal Spiker. E hoje nós vamos trazer detalhes sobre como a rádio chegou ao Brasil e o seu processo de solidificação. Após todos os desafios, Edmund, que conversamos nos programas anteriores, quando a RTM chegou aqui e teve a sua sede própria e se tornou independente, já pôde dizer que era rádio missionária transmundial do Brasil.
Olha, como eu já disse a última vez, nós começamos bem humildes. Nós tínhamos um rádio receptor, um gravador profissional, mas portátil, dois microfones, os fios e muita visão. A Igreja Batista abriu as portas para a gente instalar um estúdio e escritório. E aí começamos. E a gente viu logo no início que o primeiro programa deveria ser um programa para crianças. Mali tinha experiência em trabalho com crianças e ela queria ter um programa específico onde as crianças participavam, não a tia contando história só, mas onde houvesse realmente uma dinâmica de participação diferente. E agora devo dizer também que na época já tinha uma equipe em português, brasileira, em Bonaire, que também produzia programas. Por exemplo, o reverendo Israel de Lima, Davi Nunes, Dan Canfield. Então, a gente tinha já esse apoio. E já existiam também muitos ouvintes no Brasil, tanto dos programas em alemão, como também em português. E a gente começou a canalizar, então, todas as cartas para São Paulo. Inicialmente, tinha um seminário lá em Natal, que era o endereço, e quando nós começamos, então, todas as cartas foram canalizadas para São Paulo. E foi uma época muito, muito boa. A gente vivia realmente pela fé, porque de sustento nós tínhamos só a promessa da Rádio Transmundial da Alemanha pelos primeiros 2 anos. Eles iam fornecer o salário, depois no terceiro e quarto apenas 50%, e de lá para adiante o trabalho deveria ser autônomo, também financeiramente. E nós cremos que Deus, sem dúvida, podia fazer isso. E como eu contei a última vez, aquela oferta daquela senhora no leprosário em Manaus marcou a história e me deu uma lição que nunca mais esqueci. Deus paga as suas contas. Por isso era tão importante também que a diretoria, quando estava planejando o orçamento, eu apresentava o orçamento do ano, se unia, examinava e de joelhos entregava a Deus. E nós vimos Deus, ano após ano, cumprir a sua promessa. Nós não tínhamos nem lista de ouvintes para ir. Então, eu visitava igrejas, visitava pessoas. Foi uma época muito rica. E ver como Deus dirigia, abria corações, abria mãos e o trabalho, então, desenvolvia. A equipe crescia, Deus nos deu colaboradores muito boas. Uma missionária que estava no Brasil foi cedida pela sua missão para trabalhar conosco. A missão a sustentava. Depois vieram jovens, estudantes de seminário. Fui se formando uma equipe. Realmente, vale a pena de conhecer essa história, que, aliás, a Rádio Transmundial publicou o livro, né? Foi assim, onde conta todos esses detalhes da história. O dinheiro sempre foi um grande desafio, foi, sem dúvida. E eu confesso que muitas vezes eu estava de joelho dizendo, Senhor, como vamos fazer? Como vamos fazer? Porque quando nós chegamos a mais de 12 funcionários fixos, cada fim do mês era uma conta certa a pagar. Eu lembro um dia, isso foi já mais no fim, era o dia 9 de dezembro de 1982, o nosso último Natal no Brasil. E faltavam aproximadamente assim 10 mil reais para pagar a conta. Eu já tinha falado com o presidente da rádio na época, Johann Rempel. Ele disse, Edmundo, Deus é fiel, ele sempre providenciou, vamos confiar. E fui na hora do almoço, eu estava na cidade, quando entrou uma senhora, que era membro da nossa igreja em Santo André, à minha procura, eu não estava, falou com o Sr. Walter Matsulat, que era o responsável das finanças. E ela contou a sua história, diz, olha, estou chegando da Alemanha, meu marido, falecido marido, recebeu lá um pagamento do seguro, e quando eu estava numa estação, tive um acidente, acabei no hospital, e quando estava lá no hospital, Deus me falou, esse dinheiro você vai levar lá na Rádio Nacional do Brasil, quando chegar em São Paulo. Olha, eu já fui, já troquei, e ela tinha dentro de um plástico, carregando desde a Praça da Sé, no ônibus, aquele embrulho de plástico cheio de dinheiro.
Meu Deus.
E pôs diante do Sr. Walter. E o Sr. Walter contou, e era exatamente o que nos faltava, os 10 mil, na época era acho que reais, já era reais, em 83, nem lembro. Mas foi o dinheiro. O Sr. Walter se emocionou. Deus mais uma vez providenciou. Mas foi esse tipo de experiência. Uma manhã estávamos lá, eu sabia naquele dia tinha que pagar 5 mil reais. Eu disse para a equipe, quando nós nos reunimos para devocional, disse, olha, hoje estão faltando 5 mil. Oramos e olha, tem um cheque de 5 mil no envelope e era lá de um frigorífico lá de Goiás que eu nunca tinha visitado, nem conhecia. Deus sabe, né? Então, esses desafios foram muito, muito bons. E a gente mais e mais sabia que essa obra realmente é do Senhor. Mas não é o dinheiro, é realmente o resultado, né, que conta. E aí nós temos tantos testemunhos. O que Deus faz, como Deus usa o rádio, quando pastores, missionários lá no Nordeste nos escreviam que de manhã cedo estavam andando pelas vilas e a rádio entrava no ar às 4 horas com as programações. E de casa a casa ouviam rádio transmundial ligado, pessoas ouvindo, pessoas se transformando. Eu estava em Manaus com a minha esposa, num seminário da Batista Regular, e quando o diretor nos conta o que eles estão experimentando no interior, quantos ouvintes estão ouvindo, chega um irmão do interior, ele pede desculpa, sai da sala, daqui a pouco ele volta com esse irmão. Diz, olha, esse irmão tem uma história para vocês. Aí ele conta, eles têm um estudo bíblico lá, numa das afluentes da Amazônia, acho que do Rio Solimões, e um dia apareceu um homem, entrou e disse, eu sou um crente da Rádio Transmundial. Ele foi de barco, não lembro mais quantas horas, porque ele se converteu ouvindo a rádio. E o pessoal dizia, olha, naquele lugar tem aqueles crentes que estão crendo, experimentando o que você experimenta. E ele veio. Então, quantas vezes ouvimos que pessoal no interior estava pondo o rádio no púlpito, e esse era o seu pregador de domingo. Um pastor, eu não lembro mais o seu nome, mas era da Convenção Batista. Ele viajou na Amazônia, voltou e nos visitou no escritório e disse, olha, a coisa mais fácil de organizar a igreja é lá na Bacia Amazônica, porque o povo está convertido, mas não está muitas vezes formado como igreja, e foi o trabalho que ele fez lá. Então, ou quando nós recebíamos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós tínhamos cartas de 30% de todos os municípios. Isso no sul do Brasil. E na época a Rádio Transmundial tinha onda média em 800 kHz, que por sinal de novo está lá, mas hoje já tem muito mais competência, né, nas frequências, então não cobre mais como antigamente. E além disso, ainda tinha frequências em onda curta, com 2 transmissores potentes lá em Bonaire. Então, realmente foi uma época maravilhosa. Agora, com o crescimento, nós temos que também crescer no sentido de usar mais espaço. Aí o espaço já não era suficiente na Igreja Batista Alemã. A gente foi para uma outra casa, na Conde Irajá, por algum tempo que amigos da igreja tinham colocado à disposição, e aí começamos então a sonhar com uma sede própria. Aquilo foi um passo muito grande, porque a obra estava cada mês assim cobrindo despesas. Como é que podíamos ter uma sede própria? Mas novamente, quando, e aqui está o Salmo 33, que tem sido uma outra bússola para mim no ministério missionário. Quando irmãos estão unidos, Deus abençoa. E essa união realmente de irmãos foi a base para Deus operar. E olha quanto milagre quando Deus, passo por passo, providenciava os recursos, tanto para comprar os terrenos lá na rua Épero, como também depois na própria construção. Foram realmente experiências muito marcantes e gratificantes da provisão de Deus.
Amém, que bom, muito bom ouvir isso. Muito obrigada, Edmund, pela tua participação, por disponibilizar todo esse tempo com a gente aqui e compartilhar a história da rádio, dessa história de fé em Cristo.
Foi um privilégio muito grande, Poliana, que Deus abençoe e também que abençoe os ouvintes, que eles possam ser inspirados. Vale a pena de realmente investir tudo para servir ao Senhor Jesus.
Amém, que bom. E vale lembrar que se você, ouvinte, quer conhecer ainda mais a história, a gente tem dois livros aqui na rádio, né, no site da loja transmundial.org.br/loja. E foi assim, que é mais a biografia do Edmund Speaker, e ele conta também a história da rádio, é bem mais profundo. E a gente também tem um livro que conta a história da rádio, 50 anos transmitindo o Evangelho. E é isso. Hoje foi o último programa da série que retomou a história de 51 anos da Rádio Transmundial no Brasil. Você ouviu com detalhes muito profundos e emocionantes, contados por Edmund Speaker, um dos fundadores da RTM aqui no país. Ele foi secretário executivo da RTM entre os anos de 1968 e 1983, e hoje faz parte do Ministério de Homens e do Church in Missions na Carolina do Norte. E se você perdeu a nossa conversa, é só acessar o site transmundial.org.br e ouvir o programa Entrevista na íntegra. Lembrando que é uma série de 3 programas maravilhosos contando a história dos 51 anos. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E o programa de hoje teve apresentação e produção de Poliana Andrade e trabalhos técnicos de Thiago Lisa. Até o próximo Entrevista.
Você ouviu Entrevista. Mais uma realização Transmundial.